Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanna Ayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa, A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nossa convidada de hoje é a jornalista Cecília Maria Cardoso França. Cecília França, nome artístico, como ela costuma dizer, é jornalista formada aqui mesmo na Universidade Estadual de Londrina. Tem pós-graduação em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC do Rio Grande do Sul. Tem tudo a ver com o tema do nosso programa. Seja bem-vinda ao UEL e o Direito à Cidade, Cecília.
Muito obrigada, Ayubi. Obrigada, Thalita, pelo convite. É uma oportunidade importantíssima para a gente debater um tema que interessa a todas as pessoas, né?
Então, além desse currículo, dessas atividades, a Cecília é cofundadora e trabalha até hoje, já são quase 7 anos, na Rede Lume de Jornalistas. É uma rede de jornalistas, as pessoas trabalham voluntariamente e mantém jornalismo de qualidade, sempre tratando de assuntos relativos à cidadania. Outro trabalho da Cecília, ela é voluntária no NEAS, Observatório de Feminicídios de Londrina. Cecília, vamos falar um pouco da Rede Lume. Como que surgiu essa ideia? Como que é fazer jornalismo voltado para a cidadania?
Bom, a ideia surgiu em 2018. Nós éramos um grupo de 4 amigos jornalistas e a gente estava muito incomodado com a forma como os direitos humanos, os direitos sociais vinham sendo tratados no âmbito daquela campanha eleitoral para a presidência. Então, foi naquele contexto que surgiu uma necessidade. Surgiu, não, nós nos sentimos, né, no dever de fazer algum contraponto. Inicialmente, nós pensamos em trabalhar com desinformação, com combate a fake news, mas já tinha muitos projetos fazendo isso nacionalmente, com muita qualidade, e nós entendemos que os direitos humanos eram uma pauta de todos nós ali, e optamos por seguir esse caminho de jornalismo e defesa de direitos. Então, em 2019, nossa primeira postagem, simbolicamente, foi em 31 de março. E, de 2019, nós começamos oficialmente a Rede Lume, né? E a gente vem aí no meio do caminho, foram saindo pessoas. Hoje, dos fundadores, somos eu e o Nelson Bortolin. E nós temos vários colunistas que são nossos parceiros aí nesse trajeto. Então, foi nesse contexto que a gente surgiu. E a gente vem, claro, que alinhando aí nosso trabalho ao longo dos anos. Já são quase 7 anos que a gente mantém a Lume. E temos algumas pautas que nos demandam mais, mas todas sempre focadas nessa defesa de direitos.
Como é trabalhar com um tema tão sensível em meio a um grande esquema da imprensa dominado por corporações, grandes empresas, grandes redes, que normalmente deixam invisibilizados alguns temas? Isso dificulta o trabalho de vocês?
Muito, né? Dificulta a sobrevivência de projetos como o nosso, né? Nós temos aí um jornalismo hegemônico que, para além dele dominar a pauta, ele domina os recursos também, né? Nós, claro, na Rede Lume, nós temos uma opção, por exemplo, de não ter financiamento publicitário para a gente manter uma independência que a gente considera essencial para o trabalho. Mas, nacionalmente, vem sendo discutido isso por veículos independentes, que fazem o que a gente chama de jornalismo de causa hoje, tem algumas nomenclaturas, né, sendo usadas, porque nós temos um governo hoje de centro-esquerda, a gente pode falar, mas esse ecossistema, ele não muda, não se altera. Você vai olhando para quem vão os recursos publicitários de governo, por exemplo, se altera muito pouco. Então, esse jornalismo hegemônico, ele vai se mantendo e dominando a pauta. Nós temos, né, conversado nacionalmente com outros veículos também sobre possibilidades de financiamento, porque, no fim das contas, nós temos que sobreviver. Esses projetos independentes têm que sobreviver. De que forma? Então, não vai ser com anúncio comercial. Vai ser o quê? Um fundo público de financiamento? Vai ser um fundo que entidade, que institutos vão manter? Enfim, esses formatos, eles vêm sendo discutidos para que a gente consiga fazer minimamente frente ao jornalismo que, sim, invisibiliza todas essas causas que a gente tenta mostrar. Até no meu artigo de pós-graduação, eu fiz essa análise. Não foi nada também revolucionário, mas foi um trabalho interessante de analisar a cobertura de veículos hegemônicos e veículos independentes sobre a mesma pauta, a mesma situação. Então, o que eu chamava ali de institucionalização, é um nome complexo, institucionalização das vozes dos vulneráveis, porque nos veículos hegemônicos o que nós temos são instituições ou são órgãos instituídos falando pelas pessoas, quando nos independentes as pessoas são ouvidas diretamente, elas são as fontes sobre as suas próprias realidades, né? Então é isso que a gente, enquanto jornalismo independente, busca fazer, e eu acredito que tem, de certa forma, provocado esse jornalismo hegemônico a fazer um pouco esse trabalho, mas ainda de forma muito irregular, né? Muito como uma pauta especial, não como rotina, né?
E aonde a grande massa pode encontrar esse material que vocês produzem? Fica só num site? É divulgado? Como é que vocês fazem?
Então, a gente tem o site da Rede Lume, que é o redelume.com.br, mas nós temos hoje como grande canal as redes sociais, especialmente o Instagram, o que é uma coisa que a gente, enquanto jornalistas assim, com mais de 20 anos de carreira, a gente fica um pouco incomodado, a Yubi sabe do que a gente está falando, porque nas redes sociais você não se aprofunda em nada, né? Hoje até há assim, uma abertura maior para textos mais longos, mas você tem, via de regra, uma manchete com uma coisa muito sucinta. De toda forma, a gente tenta trabalhar o que está posto para a nosso favor, né? Então, nosso principal canal hoje é o Instagram de contato e o WhatsApp também. A gente tem muito contato direto com os movimentos sociais. Então, eles nos procuram, eles replicam nossos conteúdos pelos canais deles também. Então, tem sido dessa forma. Ainda não temos assim, uma visitação gigantesca no site que nos potencialize nas buscas do Google. E aí a gente está sujeito a outras coisas. Aí vamos entrar em questões de big techs, de algoritmos, né? Mas esse contato direto é o que mais traz leitores para o nosso site.
E como trabalhar com essa diversidade de públicos? Vocês têm desde o público mais distante até o mais próximo às tecnologias. Que eles vão ter o acesso ao Instagram, ao WhatsApp. Mas tem gente que não tem acesso a essa internet. Como é que é trabalhar isso?
Era uma inquietação minha muito grande, porque eu queria muito falar com as pessoas que eram o objeto, essa palavra não é boa, mas o personagem, né, das nossas matérias. Eu queria que eles lessem o que a gente faz, né? E isso é trabalho de formiguinha, assim, porque hoje a gente consegue chegar nessas pessoas pelo WhatsApp. Isso é fato, assim, não tem uma outra forma. Hoje, claro, as pessoas têm mais acesso, mas como você disse, não é todo mundo que tá nas redes sociais, que vai abrir um site de notícias, muito menos, né? E você entra numa rede social, se você não fizer uma busca ativa também, você não vai encontrar o que você quer logo de cara, porque ele vai te entregar o que está pagando para ele, para aparecer ali para ele, né? Então, esse canal direto é o que a gente mais tem conseguido retorno mesmo. E eu tenho estudado, a gente está aí com uma possibilidade de um financiamento, estamos concorrendo a uma bolsa, para a gente trabalhar outras formas. Eu tenho muita vontade de ter alguma coisa impressa, porque eu ainda acredito que existe essa lacuna, que as pessoas ainda, tendo uma coisinha ali para ler, elas vão ler num formato que não seja maçante, que seja uma coisa, né, fluida, fácil de se ler, numa linguagem que seja adequada para jovens. A gente fala muito com jovens das periferias. Mas eu tenho muito essa vontade de investir nisso. Mas tudo também tem essa demanda econômica que, no momento, a gente não consegue responder. Mas são projetos, são o que a gente tem em mente.
Falar em demanda econômica, a economia ainda é, em termos de conteúdo jornalístico, uma grande parte do noticiário tradicional. E isso provoca rupturas, a dependência de fontes e etc. Então, no trabalho jornalístico, fica muito envolvido nessa questão da economia, que influencia a política. E o trabalho de vocês passa por fora disso, de jornalista para jornalista. Como que é o seu trabalho, o dia a dia do trabalho da Rede Lume?
Olha, a gente... Claro que tudo, a gente sabe que a economia ela também está afetando, né, o dia a dia das pessoas, mas eu acho que o noticiário, de uma forma geral, ele fica muito macro, né? As pessoas talvez não compreendam o impacto disso, né? O trabalho da Lume, ele é muito por demanda, tem muitas pautas a gente faz por demanda mesmo, e outras a gente observa, né? Eu acho que eu e o Nelson, nós temos uma vivência grande, assim, ele a mais ainda do que eu no jornalismo, e a gente, ele até brincava que ele fazia na Lume o que ele nunca tinha conseguido fazer em outros veículos que ele trabalhou, né? Porque a gente observa tantas questões, estando envolvido ali em protestos de famílias, né, vulnerabilizadas. Uma das nossas grandes pautas é a letalidade policial. E quando você está ali, você está observando outras questões. Nós não temos alguém, um editor ou um patrocinador para nos dizer não faça. Então, essa liberdade, ela é um grande diferencial, que eu entendo completamente os meus colegas que estão na mídia tradicional, que não conseguem abordar determinados temas. Alguns eu sei que não é por desejo, que até gostariam de explorar aquilo, mas tem essas limitações. Então, mas a gente recebe muita demanda, muita. Isso, em alguns momentos, a gente até é exaustivo, porque a gente não consegue dar vazão a tudo, sabe? Mas é assim, vindo para cá, eu acabei de receber uma denúncia protocolada no Ministério Público sobre violação de direitos no sistema prisional, e aí você... Como que nós vamos trabalhar isso? Ah, a gente tem uma outra denúncia aqui que a gente tinha recebido semana passada, a gente não trabalhou, vamos juntar. Aí a gente acompanha, por exemplo, relatórios do Fórum Brasileiro da Segurança Pública, traz dados sobre isso, vamos juntar, vamos tentar fazer uma coisa mais macro, contextualizar essa situação dentro de um problema que não é só daqui, que é uma coisa nacional. Enfim, é um trabalho bem árduo.
Bom, além do trabalho do dia a dia da Rede Lume, a jornalista Cecília França faz parte de movimentos sociais aqui na cidade. Um deles é o Observatório de Feminicídios, mas esse é um assunto para daqui a pouco, logo após o nosso intervalo.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Belé, é um pouco Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate. João do Santos Silva Belé, é um